Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais da Câmara Municipal por meio da internet. Obrigado pela participação. Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveto.
Presente.
Armando Zanata. Presente. Charles Gag.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacida Belgrace. Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Esgúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 12 de maio, ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrace.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão ordinária do dia 26 de maio de 2021. Sessão ordinária do dia 26 de maio de 2021. Oriundos do prefeito. Resposta de requerimento. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, PMAC, gabinete número 100 de 2021. Encaminha a resposta do requerimento número 2 de 2021, que requer informações dos valores dos recursos financeiros recebidos do governo estadual e governo federal para enfrentamento da pandemia e onde foram aplicados no município. Ofício número 100 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, senhor Charles Geiger. O município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste encaminhar anexo listagem de arrecadações de receitas recebidas do governo estadual e governo federal e listagem de pagamentos conforme solicitado no ofício 61 de 2021 da Câmara Municipal, requerimento número 2 de 2021. Na oportunidade, reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Informo que a cópia completa deste documento encontra-se na Secretaria à disposição de todos os vereadores e à disposição dos interessados no site da Câmara Municipal. Dando ciência a todos, segue para o período de análise e, posteriormente, seu devido arquivamento.
Para o combate à pandemia da Covid-19 para o nosso município de Alfredo Chaves. Após a entrega dos documentos ao meu gabinete, vou pedir a realização de estudo jurídico e contábil para saber se as verbas foram utilizadas de forma correta. Peço aos novos colegas que também efetuem atos de fiscalização sobre os valores recebidos pelo município, a fim de que não haja a má utilização dos recursos públicos. Desde já agradeço ao prefeito que foi encaminhado, está já aqui em minhas mãos, todos o gasto de 5 milhões e pouco e aonde foram gastos. Vou fazer uma análise e vou fazer a minha parte como vereador, como fiscalizador, para ver se foi utilizado corretamente esse dinheiro. Obrigado.
Balancete da Prefeitura, número 4 de 2021. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 91 de 2021, que encaminha o balancete mensal da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de abril de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Balancete do SAI número 2, 3 e 4 de 2021. Ofício do SAI número 39 de 2021. Encaminha os balancetes mensais das receitas e despesas e os relatórios de pagamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores. Projeto de lei do Legislativo número 5 de 2021. Ementa. Dispõe sobre denominação de prédio público no município de Alfredo Chaves. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Academia Céu Aberto, localizada na ciclovia da rodovia Lauro Ferreira Pinto, distrito sede deste município, fica denominada Academia Céu Aberto Hugo Roberto Santana. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 12 de maio de 2021, Charles Geig, vereador. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter a elevada apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear um ilustre cidadão que foi morador desta terra, dando seu nome a logradouro público no município de Alfredo Chaves. O senhor Hugo Roberto Santana, falecido em 2007, foi um ilustre morador de nossa cidade, mesmo não tendo nascido em nossa cidade. Ainda jovem, aos 21 anos de idade, veio residir e trabalhar em nosso município, onde, entre tantas coisas, foi mestre de obras, trabalhando por diversos anos na Prefeitura Municipal. Aqui se casou com Noelita Volpone, membro de tradicional família alfredense, criando fortes raízes com nossa gente. Dessa relação, advieram dois filhos, Manuela e Carlos Roberto. Apaixonado por futebol, ficou à frente do tradicional Esporte Clube Alfredo Chaves por vários anos, onde se destacou como técnico do time de futebol, incentivando a participação de jovem ao esporte. Portanto, encaminho a presente proposição à apreciação de meus pares e, nesse sentido, solicito a aprovação do referido projeto de lei por intermédio de reunião plenária. Charles Geiger, vereador.
Encaminho para a Comissão de Justiça e redação final para análise e emissão de parecer.
Requerimento número 3 de 2021, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi e Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Sérgio Bianchi e Hugo Luiz Piccoli Meneghel, ambos vereadores com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, encaminhe as seguintes informações e documentos. A. Cópia integral dos autos do processo licitatório de contratação de empresa incumbida de elaborar o Plano Diretor Municipal, PDM, do município de Alfredo Chaves. B. Cópia integral dos autos do processo licitatório de contratação de empresa incumbida de elaborar a planta genérica de valores dos imóveis urbanos situados no município de Alfredo Chaves. C. Cópia das atas e listas de presença das audiências públicas convocadas com a finalidade de participação da sociedade na elaboração do Plano Diretor Municipal, PDM, do município de Alfredo Chaves. Registra-se que os respectivos procedimentos licitatórios deverão vir acompanhados da comprovação da prestação de serviços e ou do recebimento de materiais, conforme o caso. Além disso, os documentos poderão ser digitalizados e apresentados por mídia CD, a fim de propiciar a economia com papel. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pedem deferimento. Alfredo Chaves, 7 de maio de 2021. Sérgio Bianchi e Hugo Luiz Piccolo Meneghel, vereadores.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem. Eu tomei a iniciativa, presidente e demais vereadores, fazer esse requerimento, porque eu acho que a prefeitura começou a elaborar um novo projeto para o próximo PDM para 10 anos de validade. Mas poucos vereadores aqui têm conhecimento de como está andando as coisas. Então, na última audiência, eu tive o privilégio de participar, o vereador Hugo e o vereador Nilton Belmoc. E lá houve alguma discussão e não estava sintonizado com a sociedade. Alguns proprietários de imóveis fizeram reivindicação e não foram assistidos. Então eu tomei a iniciativa de requerer cópia de ata, cópia de lista presença, empresa que participou das licitações, empresa que ganhou, valor, para a gente poder formar uma comissão nessa casa e começar a se discutir como é que está o andamento da coisa, porque esse projeto vai vir para essa casa. E a gente tem que trabalhar isso nesse projeto de acordo com a necessidade dos moradores do município, porque depois que a gente votar aqui, o vereador passa, o prefeito passa, mas o projeto vai virar lei e vai ficar. Então nós não podemos prejudicar nem A, nem B, nem C. Nós temos que trabalhar em prol de todos. E eu estou vendo que está havendo alguma divergência com algum segmento. Segmento esse do produtor rural, segmento dos empresários, dos casarões, proprietários, e também de caminhoneiros. Só nesse dia que eu participei da reunião lá das duas minutas que teve, para ser discutida, deu para perceber que tem algo que precisa ser rediscutido. Então a minha indicação, o meu pedido aí para esse requerimento é justamente para isso, para nós analisarmos como foi feito até aqui, para depois, posteriormente, nós nessa casa tomar decisões concretas, verdadeiras, e promover uma audiência pública junto com a sociedade de verdade, para ver se está de acordo, para amanhã depois ninguém encontrar um vereador na rua e falar, você votou nisso aí sem meu consentimento. Não, aí nós temos como comprovar que de fato nós discutimos com a sociedade. E a sociedade é primordial participar dessas audiências. Então, por isso que eu tomei essa iniciativa junto com o vereador Hugo, para chegar essa documentação na nossa mão, para a gente poder analisar tecnicamente, junto com a assessoria jurídica nossa, para ver o que pode ser feito. Por isso que eu peço carinhosamente a Vossa Excelência que dê um crédito para poder encaminhar essa documentação para essa casa.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite aos presentes, para quem nos acompanha nas redes sociais.
como o vereador Sérgio pontuou, solicitar as cópias dos processos para fiscalizar como aconteceu a licitação, passo a passo, e também a cópia das atas da lista de presença, né, de todas essas audiências que foram feitas, para poder mensurar a participação da sociedade civil, para quando justamente o projeto chegar a essa casa, a gente já está bem ciente do que se propõe para o futuro, né? Como o Sérgio falou, o PDM é um projeto que a partir do momento que virar a lei, ele vai se tornar realidade para o município por um longo período de tempo, então tem que ser pensado, pontuado com carinho, com atenção e com eficiência. Então esse requerimento aí é de suma importância.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Nascida Belgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Requerimento número 4 de 2021, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao secretário estadual da SEDUB para que, no prazo de 30 dias, esclareça os seguintes questionamentos. A obra de implementação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Sagrada Família, município de Alfredo Chaves, objeto do convênio número 03 de 2019, processo administrativo número 81436734 e processo CIGA número 0016 de 2019, anexo 1, encontra-se concluída? B. Caso a resposta da pergunta anterior não tenha sido não, qual o motivo da morosidade e qual a previsão da conclusão da obra? Pontua-se que o esgoto continua correndo a céu aberto e sendo lançado diretamente no curso d'água, causando infortúnios aos moradores. Anexo 2. Ademais, aparentemente, não há indícios na empresa no local, o que corroba a preocupação dos cidadãos. Outro sim, conforme placa da obra fixada no local, anexo 3, adicionada à data do início do convênio, bem como plano de trabalho realizado, anexo 4, depreende-se que no prazo de 360 dias já decorreu. Por conseguinte, a obra encontra-se atrasada. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento possui fulcro na atribuição institucional dos membros do Poder Legislativo de fiscalizar a execução das políticas públicas. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 21 de maio de 2021. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, requerimento.
Senhor presidente, pela ordem. Em relação a esse requerimento, concordo, voto a favor e peço os pares que votem a favor, porque a gente já tem informações, numa ida informal, eu mais o presidente, o vereador Adilson, estivemos na SEDURB, como disse, informalmente, e é interessante sim que se peça essas informações, apesar de que a gente já tem elas, mas que elas venham por escrito. Então, sou favorável.
Eu vou, antes de começar a falar, eu vou pedir só por gentileza, Sabrina, para exibir um vídeo rápido. Thank you. esse vídeo aí foi gravado no sábado, dia 15 de maio. É uma situação que é extremamente desagradável. Os vereadores, grande maioria aqui, imagino, já está por dentro. Já tinha ido lá um tempo atrás, mas me assustei quando retornei. Quando eu cheguei, estava um fluxo pequeno, mas a partir de um determinado momento começou a aumentar de maneira a virar uma corredeira e acaba até entrando no estabelecimento de algumas pessoas. Então, basicamente, são dois questionamentos muito simples que estou fazendo à SEDURB, que é a Secretaria Competente do Governo do Estado, e conforme o plano de trabalho atualizado, que pode ser encontrado nos sites oficiais e consta no anexo 4 deste requerimento, já foi repassado um valor de R$1.880.366,54 para o município para a implantação desse sistema de esgotamento sanitário. O convênio ele já está vigente desde 1º de setembro, está chegando o fim agora, o período de 2 anos. E, enfim, estou solicitando explicações, é uma obra importante para a comunidade, para o desenvolvimento do nosso município, e nós estamos falando de dinheiro público. O Oswaldo falou aqui das questões extras oficiais, mas justamente a gente precisa de uma resposta oficial e de uma cobrança, como eu posso dizer, assintosa em cima da SEDURB, porque já foi repassado um valor grande, a gente sabe como é que funciona a atuação das empreiteiras, como é que tem dificuldade, só trabalha com dinheiro em conta. Então, se não apertar o passo, se não for cobrado, dificilmente vai à frente. E uma coisa que corrobora, que eu coloquei aqui no texto do requerimento, a preocupação das pessoas, é que não há indícios da empresa de que essa obra vai retornar em breve. Então, isso acaba preocupando, assustando as pessoas, e a situação é muito desagradável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Então, esse requerimento aí tem esse intuito de saber as explicações oficiais e, em cima disso, cobrar, pressionar, exigir, a população merece.
Pela ordem, presidente. Apesar de ter tido uma comissão de vereadores, conversado com o secretário da SEDURB, Marco Vicente, eu acho louvável a atitude do vereador Hugo e a gente oficializar o secretário para ele encaminhar de fato essa documentação para essa casa, para a gente poder dar uma analisada também, como assim nós o fizemos com a secretária de planejamento do município de Alfredo Chaves essa semana. Eu acho que a gente discutir em cima de papéis oficiais fica melhor, para a gente poder levar um conhecimento melhor, mais técnico para a comunidade. Então eu estou de acordo com esse ofício, o requerimento do vereador Hugo.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Requerimento número 5 de 2021, de autoria do vereador Luiz Piccoli Meneghel. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador, com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, esclareça os seguintes questionamentos. A obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Sagrada Família, município de Alfredo Chaves, objeto do convênio número 003/2019, anexo 1, objeto da tomada de preços número 011/2019, processo administrativo número 6317/2019, anexo 2, encontra-se concluída? B. Caso a resposta da pergunta anterior tenha sido não, qual o motivo da morosidade? E qual a previsão de conclusão da obra? Pontua-se que o esgoto continua correndo a céu aberto e sendo lançado diretamente no curso d'água, causando infortúnios aos moradores, anexo 3. Ademais, aparentemente, não há indícios de que a empresa no local, o que corrobora a preocupação dos cidadãos. Outro sim, conforme placa da obra fixada no local, anexo 4, adicionada a data do início do convênio, bem como plano de trabalho atualizado, anexo 5, e informações do portal da transparência, anexo 6, depreende-se que o prazo de 360 dias já decorreu, por conseguinte, a obra encontra-se atrasada. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento possui fulcro na atribuição institucional dos membros do Poder Legislativo de fiscalizar a execução das políticas públicas. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 21 de maio de 2021. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, requerimento.
Eu estou fazendo requerimento nos mesmos moldes para a Prefeitura, acrescentando somente algumas informações. Por que que eu estou fazendo isso? Porque trata-se de um convênio. Então, a SEDURB, né, que é a Secretaria de Estado, é a concedente e o município é o convenente. Então, analisando melhor a situação, falei que não compensaria apenas cobrar a secretaria, mas também a prefeitura, uma vez que elas são as partes integrantes do convênio, para que as respostas sejam obtidas. Falar também à comunidade, à população como um todo, encaminhei ofício ao Ministério Público, à promotoria aqui de Alfredo Chaves, bem como ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, obviamente. Solicitando também que adotem as devidas providências para estar fiscalizando, envolve, como eu já disse, dinheiro público, todos os indícios levam a crer que essa obra está atrasada, tem a placa lá que indica um prazo de 360 dias, o convênio que começou lá em 2019, também passei o material à imprensa para que isso seja divulgado e seja cobrado. Tudo que eu apresentei em prol dessa cobrança da questão do esgoto de Sagrada Família, é visando resolver o problema. Vereador aqui, nenhum de nós tem a capacidade de ir lá, botar a mão na obra e fazer a obra caminhar. Não temos essa condição, não é a nossa atribuição. Então nós temos que cobrar, temos que fiscalizar, exigir dos órgãos competentes, fazer com que eles tomem conhecimento. É isso que eu estou fazendo, por isso apresentei o requerimento nos mesmos moldes para a Prefeitura.
Vereador Hugo, eu já venho nessa luta desse esgoto há anos, tá vendo? E nada até então foi resolvido. E o que fizeram lá, até agora, foi que acabaram com o Distrito da Família, o calçamento, que está lá cheio de desvios. E até hoje continua o esgoto a céu aberto. Isso, sinceramente, senhor presidente, nós vamos fazer um filme desse esgoto de Sagrada Família. Vai dar um filme. Vai dar um filme de longa metragem. Porque é brincadeira. Estão brincando com o Distrito de Sagrada Família, com o povo. A verdade não é esgoto, não. É xixi, é cocô no meio da rua. É um descaso com o povo de Sagrada Família, com o Distrito de Sagrada Família. É uma vergonha o que está acontecendo lá.
Senhor presidente, só para esclarecer o meu voto favorável a esse requerimento, volto a dizer, concordo por questões éticas e objetivas até, enfim. E volto a dizer, temos informações extraoficiais e é uma tônica no nosso país a questão da burocracia. Só para os senhores vereadores e quem estiver nos acompanhando ficarem sabendo desde já, foi pedido um aditivo, que isso é uma questão técnica do projeto de construção daquele esgotamento sanitário, e ele está em análise na Procuradoria-Geral do Estado, né? Então, é uma questão mais burocrática para se terminar aquela obra. Concordar com aquilo lá, jamais a gente vai concordar. Mas, infelizmente, as questões burocráticas desse país, às vezes, elas emperram, porque as pessoas que, às vezes, não todas, eu acho que a maioria não é assim, mas algumas que sentam em cadeiras de escritórios do poder público, dos seus gabinetes, elas não vão em loco perceber a realidade dura de uma situação igual ocorre lá em Sagrada Família, senhor presidente. Então, a gente está aqui colocando efetivamente, como já disse outras vezes aqui, o nosso cargo como vereador, como fiscalizador, claro que quem com parcimônia, com outras maneiras de atuação, também não critico quem atua como vereador da forma que ele quiser atuar. A gente foi atrás, o vereador Sérgio Bianchi, mais alguns, nós corremos atrás de informações e temos essas informações. Mas concordo plenamente em requerer oficialmente, e gostei aqui da questão digital, que realmente o calhamaço é muito grande, o projeto deve ter uma grossura assim, então cópia daquilo não vai servir para nada. Parabéns para quem redigiu essa... deu essa ideia do digital. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores, a quem nos está assistindo. Eu quero te parabenizar pela iniciativa e vou repetir as palavras de Narciso. Narciso pode confirmar. Estão lutando com isso, não é de hoje, desde o mandato passado, né, vereador? Como o nosso vereador Oswaldo diz, que tem informações, o que eu tenho a dizer é só pedir uma coisa, então que adiante, porque a gente está aqui embaixo. Mal cheio de esgoto, quem está lá perto daquele esgoto está sentindo, não tem que esperar vir mais não, já passou a hora. Porque não é de agora que a gente está pedindo isso não. Quem está lá sentindo aquela, vou falar assim, um vocabulário bem popular, aquela caatinga, que trote desnecessário na porta de sua casa, já passou da hora, porque a gente está falando de 100 mil não. É de 1 milhão e qual valor, Hugo?
1.880.366,54.
Então a gente não está falando de 100 mil reais, né?
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgumar.
Pela aprovação.
Serafim de Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
É uma parte, presidente. E esqueci de falar para os novos edis que essa firma que está lá hoje, que estava fazendo a rede de esgoto, ela tem mais de 50 processos judiciais. Então, não sei nem se ela volta para terminar o serviço. Que eu pesquisei o nome dela e consegui constatar. Mais de 50 processos judiciais essa firma tem.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Requerimento número 6 de 2021, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Narciso de Abreu Grassi, vereador, com assento nessa augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao diretor do SAAI, para que no prazo de 30 dias, em vista da listagem de pagamentos do período de 1/1/2021 a 31/1/2021, encaminhada a essa Casa de Leis, por meio do ofício SAAI 27/2021, apresente o detalhamento das seguintes despesas. A. UP Brasil Administração e Serviços Limitadas, R$ 5.789,40. B. CWC Consultoria Informática Administração Pública e Saneamento Limitada, R$ 1.950. C. Cláudio Comércio e Representações Limitada ME, R$ 7.401,50. D. Darwin Engenharia Limitada, R$ 6.000. E. Agrocampo Limitada ME, R$ 3.180. F. PQA Produtos Químicos Aracruz S.A., R$ 4.680. G. Peruso Extração de Areia Limitada, R$ 2.090 e R$ 5.339,74. Registra-se que os detalhamentos deverão vir acompanhados das respectivas notas fiscais, bem como da comprovação da prestação do serviço e ou do recebimento dos materiais, conforme o caso. Além disso, os documentos poderão ser digitalizados e apresentados por mídia CD, a fim de propiciar a economia com papel. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude da fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 24 de maio de 2021, Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão, o requerimento.
Esse requerimento eu estou fazendo ao diretor do SAAI, porque, igual a Cláudio Comércio e Representação, todo mês o SAAI gasta lá de 10 a 15 mil reais. Tá vendo? Eu estou querendo saber aonde está sendo gasto esse material, que é muita obra, todo mês, 10 mil, 15 mil, e extração de areia também. É todo mês de 10 a 12 a 15 mil reais que está aqui, que eu tenho aqui em mãos aqui, o balancete dos meses. Tá vendo? E outras coisas mais, eu vou aproveitar, já vou falar do outro requerimento, para mim não falar do outro requerimento que vai ser lido agora. Né? Também eu estou pedindo a respeito do GB Esteves, GB Esteves Engenharia. Que hoje, um engenheiro da prefeitura ganha bruto R$ 2.906,00, líquido R$ 2.632,00. Um engenheiro da prefeitura, hein? E esse GB Esteves, que ganha mensal R$ 5.744,00. Olha a diferença da prefeitura para o SAAI. Então, eu vou requerer, todo mês, que eu vou querer que mande para mim a planilha desse cidadão, GB Esteves, o que ele está fazendo mensal, para ganhar R$ 7.444. E Aderaldo Piccoli, contador da prefeitura, ganha mensal da prefeitura, hein, com mil e poucos funcionários. Ganha bruto R$ 4.519. E líquido, ele tira R$ 3.866. Os serviços contábeis do SAAI, serviço contábil do SAAI, pequenininho, com 30 funcionários, certo? Ganha. E outras coisas mais que eu vou fiscalizar, vou jogar duro, doa quem doer. Tá vendo? Que hoje quem está lá, diretor, vocês sabem quem é. Eu não tenho confiança naquele homem. A realidade é essa. Tá vendo? Que já fez o que tinha que fazer. Um traidor e não cumpre com o que fala. E eu vou correr atrás mesmo. E de repente chamo até aqui para explicar o que está se passando no SAAI. Tá vendo? Então é uma diferença muito grande. Vai ser lido agora o requerimento. Mas já estou expondo. Contador da prefeitura, líquido 3.863. E o contador lá do SAAI, 4.508. É uma diferença enorme. Tá vendo? Uma diferença que não tem lógica um negócio desse. Tá vendo? Então nós temos que averiguar. Temos que ir em cima de um idente. Tá? O GB Esteves também. 5.744 no SAAI. E o da prefeitura, Eduardo Bonadiman Vopone, líquido 2.632. É uma diferença, tá vendo? Estúpida. Aí, meu irmão, eu vou querer saber, mês a mês, o que que esse engenheiro GB Esteves faz no SAAI. Obrigado.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Requerimento número 7 de 2021, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Narciso de Abreu Grassi, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao diretor do SAAI para que, no prazo de 30 dias, em vista da listagem de pagamento do período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021, encaminhada a esta Casa de Leis por meio do ofício SAAI número 27 de 2021, encaminhe cópia integral dos autos dos processos de contratação das seguintes despesas pessoas jurídicas. A. AIE, Serviços Contábeis Limitada, ME, valor R$ 4.508,95. B. GB Esteves, R$ 5.744,57. Registra-se que os respectivos procedimentos licitatórios deverão vir acompanhados da comprovação da prestação do serviço e ou do recebimento de materiais, conforme o caso. Além disso, os documentos poderão ser digitalizados e apresentados por mídia CD, a fim de propiciar a economia com papel. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos da autarquia municipal. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 4 de maio de 2021. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão, requerimento.
Só fazer uma pontuação na hora que, caso seja aprovado, né, na hora que for mandado, Ivânia até deu uma travada para ler, tá? 44 de maio, né? Na verdade era para ser dia 24, teve um errozinho pequeno de digitação, só caso seja aprovado depois, dá uma acertada aí que esse dia aí não vai constar no calendário, não.
Em votação, requerimento.
Adilson Roberto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrassi. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Indicação número 17 de 2021, de autoria do vereador Adilson José Roveta. Indicação número 17 de 2021. Ementa indica a construção de redutores de velocidade quebra-molas na rodovia Costa Agostinho e da outras providências. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Secretário Estadual da Agricultura do Estado do Espírito Santo para que providencie a repintura das faixas da via, a pintura dos quebra-molas existentes e a construção de mais dois redutores de velocidade na rodovia Costa Agostinho, Caminhos do Campo, que liga a sede ao Distrito de Sagrada Família, sendo um na entrada do terreno do senhor Aloysio Fornazier e o outro próximo à casa do senhor Ézio dos Santos. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que na citada rodovia os quebra-molas existentes estão sem qualquer sinalização horizontal e as poucas verticais existentes estão em ponto de difícil visualização. Já a necessidade de construção de novos redutores se dá pelo fato de não existir qualquer tipo de refúgio ou acostamento, o que torna o trânsito de veículo muito perigoso nas saídas dos terrenos, referência deste pedido. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 17 de maio de 2021, Adilson José Roveta, vereador.
Em discussão, indicação. Em votação, a indicação.
Adilson José Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Indicação número 18 de 2021, de autoria do vereador presidente Charles Geiger. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal, para que, dentro das possibilidades orçamentárias do município, providencie reparos no campo de futebol de Ibitiruí, com melhorias no vestiário, melhorias no gramado, melhorias no alambrado e a colocação de um poste padrão. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que o estádio de futebol encontra-se em péssimo estado de conservação, colocando em risco os frequentadores. Por se tratar de uma reivindicação antiga dos moradores da localidade e salvaguardar a integridade física dos frequentadores do local, matéria é de interesse público e deve esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 20 de maio de 2021. Charles Geiger, vereador, presidente.
Em discussão, a indicação. Fiz essa indicação, agora que essa pandemia está diminuindo um pouco, está voltando os jogos nos interiores. E os jogadores foram lá em casa, entendeu? Fizeram um pedido para mim, eu mandar essa indicação para a Secretaria de Esporte, secretário de Esporte, para ver se a gente consegue a melhoria do gramado, do alambrado, e também a gente tem que conseguir um poste padrão para lá. Eu, que já fui profissional, joguei 15 anos, fui profissional, sou um incentivador ao esporte, eu peço os vereadores pela aprovação. Em votação, indicação.
Adilson Oveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Cida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Indicação número 19 de 2021, de autoria dos vereadores Oswaldo Gúmaro, Aldisson Roveta, Charles Geiger, Nilton Belmoc e Sérgio Bianchi. Indicação número 19 de 2021. Ementa, indica melhorias na rodovia S376. Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo. Os vereadores infracinados com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Renato Casagrande, excelentíssimo governador do Estado e o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, DR, para que providencie melhorias na rodovia ES376, numa extensão de aproximadamente 20 quilômetros, que liga a sede do nosso município ao município de Marechal Floriano, pelo Vale do Rio Batatal, com a reabertura das pistas de rolagem, assim como sua pavimentação. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a rodovia S376 é de grande fluxo de veículos, é de escoamento de grande quantidade e variedade de produtos agrícolas e pecuários, e grande potencial turístico sem qualquer tipo de benfeitoria. Alfredo Chaves, 7 de abril de 2021. Oswaldo Gúmaro, Adilson Roveta, Nilton Belmoc, Charles Geiger e Sérgio Bianchi.
Em discussão, indicação.
Pela ordem. Presidente, demais vereadores, Nós tomamos essa iniciativa, presidente, de encaminhar esse ofício ao governador e ao diretor DR, porque esse trecho da Barra de Batatal até Aparecida, popular Aparecidinha, ele é uma rodovia estadual e não pertence à responsabilidade do município de executar as obras ali. E o clamor dos moradores e de quem passa ali com os veículos, porque o fluxo é muito grande, é grande, pedindo o quanto antes arrumar o trecho, porque realmente ali é um lugar que está sacrificado pela administração em virtude dessas divergências que pertencem ao Estado. Então eu queria até que na hora que encaminhasse o ofício para o governador e o diretor DR, que fizesse uma correção e acrescentasse para mim, de imediato, que ele pudesse fazer o revisol para nós. Porque pedir para o caminho do campo vai ser a médio e longo prazo. Por que que eu acho isso? Porque recentemente o governador assinou uma ordem de serviço para fazer de Matilde a Carolina. A gente sabe que não tem estrutura financeira para imediatamente atender outra demanda dentro do município. Então, que acrescente pedindo ele de imediato, junto com a parceria com a Prefeitura Municipal, que coloque o material rei de sol ali, porque o fluxo é muito grande de veículo, não só de veículo, mas também de moto. E posteriormente, sim, fazer um caminho do campo, porque os moradores daí são dignos dessa homenagem também.
Senhor presidente, não é de hoje que aquela estrada do Batatal merece uma melhoria. Todos nós conhecemos. É sabido também que ela é uma S, então os recursos têm que ser provenientes do Estado ou de outra forma, menos da Prefeitura. Agradeço desde já se houve alguma melhoria lá por parte da Prefeitura, ele deve ter algum meio de fazer isso aí. E também gostaria de pedir ao senhor vereador Narciso, o vereador Zanata e o vereador Serafino, se eles pudessem dar e o vereador Hugo, se pudessem dar um chamegão ali nesse pedido nosso aí, que não é um pedido meu, eu não quero ser pai de criança, já sou pai de duas moças já, então não quero mais ser pai de ninguém não. Vai ser uma... Se nós conseguirmos, vereador Sérgio, se nós conseguirmos o Revisol, tá bom. Se a gente conseguir o Camisa do Campo, também tá bom. Enfim, a gente está colocando aqui melhorias, então vamos esperar o que o DR se manifesta, né? Então eu agradeço imensamente se vocês pudessem dar um ok lá com a gente lá, beleza?
É uma obra de super importância. Há anos atrás, nós fizemos esse pedido ao governador. O governador autorizou Aparecida Alfredo Chaves. Mas os poderosos ali de Ribeirão do Cristo fizeram uma reunião entre eles, que aí tem coronel, tem juiz, tem desembargador, ali no Betinho Aguiar, aquele condomínio que tem ali. Foram ao governador. O governador desviou o asfalto que ia descer para Ribeirão do Cristo. Hoje tem Aparecida Ribeirão do Cristo, morreu ali. E Batatal ficou a ver navios. Certo? Como o Nilton falou, já virou uma novela, Batatal. Vários pedidos nós já fizemos. Foi gasto dinheiro com bueiros que foram feitos, R$328 mil de bueiro. Você passa ali, você sabe que foi feito. Tudo com cabeça de cimento. Tá vendo? R$328 mil. Eu tenho documentação comigo até hoje. Beto Bianchi que fez. Beto Bianchi. Com a máquina dele. Certo? E aí morreu tudo. Não sei nem se existe mais os bueiros. Deve ter caído tudo, quebraram tudo, né? Foi o dinheiro embora. R$328 mil. Então, com certeza, é uma obra de suma importância. Alfredo Chaves e Marechal Floriano. Que evita esse... subir esses morros aí, Matilde, tudo plano, uma obra fácil de fazer. Vamos sim empenhar que seja feito isso com o nosso deputado também, fazer os pedidos e outros mais.
Boa noite. E só acrescentando, como essa 376 é uma S estadual, A prefeitura, ela fica com as mãos atadas em fazer um serviço de manutenção, porque se é do Estado, não cabe à prefeitura. E a gente também, como vereador e fiscalizador, acaba ficando numa situação difícil, porque dá a impressão que nós não estamos cobrando e ajudando o município numa situação de, igual que nós passamos, de muita chuva, estrada ruim, fica difícil para o município. Daqui a pouco o município pode ser multado e a gente ficar mal na foto por não poder fazer aquilo que deveria ser feito pelo Estado. Então, alguma coisa que possa garantir ao município, se porventura precisar da manutenção, no futuro a prefeitura não pague por isso, por tentar ajudar, tentar resolver o problema da sociedade e lá na frente ter dor de cabeça com uma obra que, na verdade, é do Estado. Não é? Então, eu acho que vereadores que não assinaram, por favor, puder colaborar. Afinal, está todo mundo envolvido nisso. Não é só os vereadores, é toda a sociedade.
É a pura realidade. Porque todos são eleitores de Alfredo Chaves. E tenho certeza que todos aqui tiveram voto no Vale do Batatal.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacídia Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro. Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Indicação número 20 de 2021, de autoria dos vereadores Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Ementa, indica a substituição de calçamento no distrito de Sagrada Família. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Os vereadores, infracinados, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação no plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente Secretaria, providencie a substituição em sua totalidade da pavimentação do Distrito de Sagrada Família neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a pavimentação do distrito se encontra em péssimo estado de conservação, com buracos, desníveis e irregularidades. Além disso, deve-se registrar que o distrito é bastante povoado, sendo um local turístico e recebe visitantes durante o ano. Portanto, merece a devida atenção dos órgãos públicos. Por fim, deve-se registrar que haverá um embelezamento do distrito e a melhoria na qualidade de vida da população e de todos os que trafegam pelo local. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 24 de maio de 2021. Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta, vereadores.
Em discussão, indicação.
Pela ordem. Presidente, eu tomei essa iniciativa de fazer essa indicação e pedir a assinatura do vereador Adilson Roveta, porque pertence à comunidade, é uma pessoa que está sempre presente, lutando junto com a comunidade, né, Adilson? Por que a gente pediu isso aí? Porque você chega na comunidade de Sagrada Família, no distrito, parece que é uma comunidade abandonada, uma coisa horrorosa. Tem 3, 4 pavimentações diferentes uma da outra. Tem broquete, tem paralelepípedo, tem paviés. Então, quer dizer, tem trecho lá naquela comunidade que os paralelepípedos estão de ponta para cima. Até para andar a pé está ruim, me dirá, de moto ou de carro. Eu estive lá há poucos dias, né, a gente fazendo um sepultamento de um grande amigo nosso, e estava observando. E a cobrança da comunidade, então, aí merece, eu acho, um pavé bonitinho, né, bem estruturado. Eu acredito que a prefeitura está correndo atrás desse recurso, e a gente está botando em pauta. Que eu acho que a movimentação que tem aquela comunidade, ela é digna de receber um calçamento digno aí. Para quando as pessoas chegam lá e falam, pô, parabéns à administração, a comunidade está bonita, está organizada, não é só o problema do esgoto. O problema também é o calçamento. No vídeo que o Hugo colocou ali, dava para se perceber a entrada principal, que coisa caótica que está aquilo aí. Está horroroso. Então, quer dizer, um turista chegar de fora, chegar na comunidade, ele não volta mais. Problema de calçamento, problema de rede de esgoto, junta tudo. Então, eu acho que cabe a gente fiscalizar e recomendar ao executivo que o quanto antes faça um investimento naquela comunidade e bota em prática. Estou falando isso em som, só em meu nome, em nome do vereador Adilson também.
Presidente, com certeza, vereador Sérgio, a gente vota a favor, mas eu acho que nós devemos primeiro solucionar o problema do esgoto para depois sim fazer um trabalho bonito de calçamento em cima, porque não adianta fazer um calçamento bonito agora e a rede de esgoto passando por dentro dele, né? Mas então vamos trabalhar em cima das duas coisas, mas primeiramente temos que fazer o esgoto para depois sim fazer bonito. Voto a favor, entendeu? Sempre, às vezes a gente sempre discute, mas eu nunca vou deixar de votar a favor daquilo que a sociedade precisa e merece.
Uma parte, vereador Nilton, o que que ocorre? A empresa que pegou o serviço lá, ela já fez todo o serviço de canalização, inclusive arrumou prejuízo para vários proprietários naquela comunidade. Inclusive o filho do ex-vereador Bosco Costa teve um prejuízo danado com o muro quebrado, tudo lagar abandonado. Enfim, é o que Narciso falou. O responsável dessa empresa, ele é um irresponsável. Ele não tem responsabilidade. Mas a canalização, do onde tinha que cavar as ruas, ele já fez tudo. Por isso agora é a hora da prefeitura entrar em ação e fazer o capeamento, fazer o calçamento. Entendeu? Agora é a hora sim. Então não é hora de esperar mais. O problema da rede está resolvido, está faltando é fazer estação, que é outra coisa. Agora a rua já dá para liberar sim e fazer um trabalho digno lá.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacídia Belgrassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Indicação número 21 de 2021, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Indicação número 21. Excelentíssimo senhor Charles Gag, presidente da Câmara Municipal de Afrodo Chaves. O vereador infracinado com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente secretaria, determine a compactação do material saibro deixado na estrada em frente à Escola de Boa Vista, neste município de Alfredo Chaves, ou, se for o caso, sua retirada do local. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie a compactação por meio de rolo compactador do material que foi deixado na referida estrada ou sua retirada, se for o caso. Essa situação tem causado transtornos à população, pois existem várias pedras de tamanho considerável nas quais crianças já se feriram. Além disso, existem vários idosos que transitam no local, tendo em vista a proximidade com a igreja, que é frequentada por estes idosos. Logo, com o intuito de evitar acidentes e eventuais responsabilidades por parte do município de Alfredo Chaves, é necessária a adoção da referida providência. Portanto, verifique seu interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 24 de maio de 2021, Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, a indicação.
O que que ocorre naquela comunidade de Boa Vista, presidente e demais vereadores? A prefeitura, via Secretaria de Agricultura, para amenizar o problema da comunidade, jogou um material de redesol, reversol, no pátio, em frente ao colégio, em frente à igreja, em frente à venda do finado Valdir Dona. Só que jogaram esse material, deixaram solto, tudo com pedra grande, pedra de meio quilo, passa um pouco mais, e duas crianças do colégio já se acidentou, tiveram problema sério, e dois idosos que vão para a igreja também foram acidentados lá. Então o que eu estou requerendo? Que via Secretaria de Agricultura encaminhe o rolo compressor para a comunidade para poder compactar aquele material. Se não tiver jeito de levar o rolo, que mande uma máquina retirar esse material antes que não ocorra um acidente mais grave. Que infelizmente tinha boa intenção de ajudar a comunidade, mas infelizmente atrapalhou, prejudicou, e não tem um morador que não reclama daquilo lá. Então se pudessem, para ontem, ir lá e fazer esse trabalho. E aproveitando o embalo, falando em comunidade de Boa Vista, o que que ocorre? O produtor está fazendo inscrição, pagando hora a máquina e aguardando o atendimento para poder escoar o produto dele nas obras dele, dentro da lavoura dele, os ramais. Só que estão demorando demais, não estão atendendo. E a produção maior do município de banana é em Boa Vista. Então a situação está muito crítica. Então fazer um apelo aqui ao secretário de Agricultura que vá lá e atende carinhosamente aquela comunidade, aproveitar também, acertar a estrada principal que dá acesso para a Cachoeira Alta, que também está intransitável lá no alto. Mas o mais primordial no momento é aquele pedregulho que ficou em frente à igreja e em frente ao colégio, porque as aulas voltaram e a situação está meia complicada daquela comunidade. Então tem vários produtores recomendando que também atendam os ramais das horas macas que estão sendo pagas.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Presidente. Uma parte. Eu quero fazer um voto de louvor ao senhor Josimar Piombini, técnico em agropecuária, filho de Francisco de Assis Piombini e Dona Maria Aparecida Schunck Piombini, que com todas as dificuldades que enfrentou, nunca desistindo de enfrentar, chegando hoje a ser dono de uma empresa de consultoria agrícola e florestal. O senhor Josimar nunca parou de buscar conhecimento, recém-formado em curso tecnólogo e técnico em agrimensura, com especialização em gerenciamento e possui certificações extras em gestão ambiental, pacto ambiental e direito ambiental. É um jovem de um enorme potencial no ramo da agricultura e do turismo. A GP Consultoria Agrícola e Florestal presta serviços como financiamento agrícolas, licenciamento ambientais, topografia rural e urbana, cadastro ambiental rural, laudos periciais, projeto para montagem de agroturismos e muitos outros. Gostaria, presidente, que Vossa Excelência colocasse esse voto de louvor em votação, porque é um jovem que tem um futuro brilhante pela frente.
Em votação.
Cadê o segundo secretário?
Vão passar, depois volta. Ah, chegou.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Eu queria botar um voto de pesar também. É para Marta Costa Tonão, irmã do nosso ex-vereador João Bosco Costa, para o nosso amigo Armando De Stefani e a mãe do Elton Fiorim, mulher de Renato Fiorim, Elza Maria Fávero. Vamos colocar em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação.
Dá aquele papelzinho ao outro.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Charles Gai.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
É que eu botei os nomes, né? Pra você voar de pesar, entendeu? Não, eu voltei pra Charles. Nascido a Belgrácia. Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara número 4 de 2021. Apresentação do balancete mensal da Receita e Despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de abril de 2021.
Informo que este documento está à disposição no site municipal.
Ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo número 11 de 2021. Revoga as leis ordinárias 741 de 2021, 744 e 746 de 2021, que dispõem respectivamente sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar, dos servidores e membros do Executivo e dos servidores e membros da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do projeto de lei número 11 de 2021, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei ordinário número 11 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que trata da revogação da lei 741, 744 e 746 de 2021, que dispõe sobre reposição salarial nos vencimentos dos membros e servidores da Prefeitura, da Câmara Municipal e do Conselho Tutelar. A referida proposta vem devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis. Após leitura, os autos foram encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão de parecer técnico, o que fizeram de forma conjunta. É o sucinto relatório. Preliminarmente, deve-se registrar que o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar 95 de 98. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de competência do Executivo Municipal, pelo que lhe cabe iniciar o processo legislativo. No mérito, verifica-se que o chefe do Executivo, na mensagem do projeto, salienta que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no julgamento do parecer consulta 03/2021, dígito 8, fixou o posicionamento de que durante a vigência do Programa Federativo de Enfrenta ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar número 173/2020 até 31/12/2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou recomposição remuneratória a agentes públicos a qualquer título viola a vedação contida no inciso 1 do artigo 8º da referida lei, sendo nulo de pleno direito e constitui crime contra finanças públicas, tipificado no artigo 359-D do Código Penal. Após a análise da questão, cumpre salientar que assiste a razão ao prefeito municipal, eis que há vedação legal ao teor das leis a serem revogadas, cujo posicionamento foi firmado pela Corte de Contas do Estado. Por conseguinte, necessária a revogação das leis em telas, a fim de evitar a ocorrência de crime contra as finanças públicas, consoante exposto acima. Conclusão. Diante do acima exposto, parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento é respectivamente pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei em tela. É como votamos. Adendo. Em discordância com os demais membros das comissões, o vereador Sérgio Bianchi firma posicionamento contrário no sentido de que a revisão geral anual é direito dos servidores e membros dos poderes, já que está previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que é uma norma anterior e de maior hierarquia que a Lei Complementar número 173 de 2020. Portanto, essa lei é inaplicável ao caso. Além disso, assevera que se trata de mera recomposição das perdas inflacionárias e não de um aumento real. Alfredo Chaves, 9 de abril de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Vereadores Oswaldo Esgúmaro e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadores Sérgio Bianchi e Adilson Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, pela ordem. Esse projeto que revoga essas leis aprovadas por nós mesmos já consultei várias pessoas da área jurídica e me foi passado que realmente qualquer tipo de gasto com pessoal no nosso país está proibido até 31 de dezembro de 2021, ou seja, até o final desse ano. Então, vou ler aqui a minha defesa pelo voto favorável à revogação. E também quero pedir aos nobres colegas que me acompanhem, porque se votarmos contra essa revogação, também vamos estar votando a favor do aumento salarial de vereadores, o que é bastante combatido nessa casa, nem aceito. Parecer consulta. Isso aqui é quase que uma aspas, tá? Considere, por favor, como se eu estivesse lendo, abrindo uma aspas e no final fechando uma aspas. São recortes, mas recortes passíveis de serem comprovados no todo da onde foi tirado. Parecer em consulta TCE-ES 3/2021-8. Sei que já foi lido, mas essa é a minha defesa. Vistos relatados e discutidos estes autos, resolve os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão do plenário resolvem, durante a vigência do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar 173/2020 até 31 de dezembro de 2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral, anual ou de recomposição remuneratória a agentes públicos a qualquer título, ainda que dentro do percentual da correção monetária acumulado em período anterior, viola a vedação legal contida no inciso 1 do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, é nulo de pleno direito e constitui crime contra as finanças públicas tipificado no artigo 359D do Código Penal. Outro recorte. Lei Federal Complementar número 173/2020, artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a União dos Estados, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2020 de conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial, transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 2. Criar a cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. 3. Alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa. 4. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento, que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso 9, do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares. 5. Realizar concurso público, exceto para as reposições, quer dizer, fica proibido, né? Realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias, cargo que ficou prejudicado por morte ou pedido de demissão, alguma coisa assim, previsto no artigo 4. Fica proibido também criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Outro recorte para finalizar, senhores. Uma ação de inconstitucionalidade, ADI 6447, relatoria do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, julgou constitucionais dispositivos da Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e alterou pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as regras validadas pela Corte está o que proíbe os entes federados de conceder aumento ou reajustes a servidores públicos até 31/12/2021. O colegiado, na sessão virtual encerrada em 12/3 desse ano, seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e julgou improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidades, as ADIs, 6447, 6450, 6525 e 6442, ajuizadas por partidos políticos da época. Ainda segundo o ministro Alexandre de Moraes, não há, na hipótese, redução do valor da remuneração dos servidores públicos, nem ofensa ao direito adquirido, pois a lei apenas proibiu temporariamente, o aumento de despesas com pessoal, buscando a manutenção do equilíbrio fiscal. É o meu parecer, é o meu voto a favor da revogação das leis.
Pela ordem. Presidente, essa matéria ela foi discutida, rediscutida, foi pedido vista, foi analisada, foi aprofundado o assunto e não chegou a lugar nenhum. A lei é a mesma. Quando o prefeito encaminhou o projeto para essa casa, a lei não mudou um pingo, me dirá uma vírgula. Esse projeto foi aprovado. Esse projeto retornou para lá, sancionou, virou lei. Lei é para se cumprir. Hoje, os servidores da prefeitura estão sem receber essa reposição salarial de 5,26% desde janeiro. Já vai para 5 meses. Isso já dá improbidade administrativa para o executivo. Parabenizo novamente aqui o presidente Charles Geig. Assim que a lei aprovou, virou lei, ele cumpriu o dever de gestor e repassou para os servidores dessa casa a reposição salarial. Posteriormente, chega uma matéria nessa casa, por precaução, ele suspendeu o pagamento. Mas está propenso, se manter a lei, pagar. Eu sou a favor dos servidores da Prefeitura e da Câmara ter essa reposição salarial, porque a Lei 173 Federal, ela é bem clara. Não pode ter aumento salarial. Reposição, sim. porque recorreram ao STF e a Câmara do STF deu um parecer favorável, de acordo com o índice do salário mínimo, que foi essa a correção. Então eu jamais voto contra um servidor dessa casa ou contra um servidor da administração, porque dá no mínimo para eles comprar uma cesta básica para eles. Se é lei, o gestor tem que cumprir. Ele está bem assessorado juridicamente, ele sabe o que eu estou falando. Então não, ele está com amparo legal por lei. Não é problema algum. O que ele precisa é repor esse salário para os servidores, como essa casa também voltar a repor. Estou com o Guinho. O Guinho comprovou que realmente os agentes políticos não podem ter essa reposição, porque caracteriza reajuste salarial para os vereadores. Dou a mão palmatória a Vossa Excelência, vereador. Agora, os servidores, tanto do Legislativo quanto do Executivo e do Conselho Tutelar, têm que receber sim essa reposição. Se depender do meu voto, eles vão receber, porque eu sou contra essa nova matéria que o prefeito encaminhou para cá para revogar essa lei. Isso é regredir, não é progredir. Eu acho que ele tem que acompanhar melhor a assessoria jurídica dele, porque não é possível, gente. A legislação não mudou absolutamente nada. É a mesma legislação. E o Tribunal de Contas não tem poder jurídico para dar parecer isso aí. Infelizmente, todo conselheiro do Tribunal de Contas é cargo nomeado por político. Então eu acredito que não há problema algum, no meu modo de ver, e pelas pessoas que eu conheço, que eu conversei, que têm conhecimento técnico de causa, são legisladores em cima dessas matérias. Por isso eu mantenho o meu voto, quero ver sim os servidores recebendo reajuste e tudo mais que pode, mas infelizmente, de acordo com a lei 173, só pode, a partir de dezembro de 2021, dar um reajuste salarial. Então vamos pelo menos dar esse agrado a eles. 5,26%. Não é nada, mas dá 100 e pouco reais em média cada um. Já dá para comprar uma pequena cesta básica, tem muita família que passa necessidade. Principalmente o pessoal que está de frente na saúde, gente. Nesse período de pandemia, como que nós vamos tirar o pão da boca deles? Porque o prefeito deu o pão, agora quer tirar? Sou radicalmente contra isso aí.
Vereador Narciso.
Primeiramente, que o Tribunal de Contas tem poder. Porque a gestão passada, nós tivemos que devolver 3 meses de salário. O quê? Uma canetada do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas tem poder, sim. E, primeiramente, quero esclarecer também que não sou contra da reposição e vencimento aos servidores municipais. Contudo, na atual situação do país, fica complicado manter as leis que deram reposição. Isso porque existe a Lei Federal 173/2021, que veda o aumento de despesas públicas até 31/12/2021. Por isso, sou a favor do PL 11/2021, já que busca corrigir uma reposição que foi dada indevidamente. Ressalto que não sou contra aos servidores, somente estou votando de acordo com a legislação federal. Essas são as razões do meu voto. Que fique bem claro para todos, estou votando a favor no que diz a lei federal. Se estas leis não forem revogadas, haverá um consequente aumento dos subsídios dos vereadores também. Então nós estamos votando também no nosso aumento também. Nós, vereadores, estamos votando também para nós sermos também contemplados com esse aumento. O próprio Tribunal de Contas proibiu este aumento. Quem desobedecer está cometendo um crime. Eu liguei para o Tribunal de Contas, para vários conselheiros e auditores do Tribunal de Contas, e me falaram a respeito. Se vocês aprovarem, estão cometendo um crime. E nós vamos enfiar a caneta. Nós vamos revogar este aumento que vocês estão dando. Então o meu voto não é contra servidor nenhum. Fique bem claro. O meu voto não é contra servidor nenhum. É porque se eu votar contra, tá vendo? Estou prejudicando a todos. Porque é indevido este aumento.
Boa noite. Eu gostaria de fazer uma parte em relação ao que o vereador Narciso falou, que não constitui crime nenhum. Em relação à questão dos servidores, todo mundo sabe, isso é um debate jurídico e não há preto no branco. As coisas não são tão claras. Eu respeito o posicionamento do vereador Osvaldo, é uma conclusão que pode ser chegada, é o que o nosso tribunal defende, mas nós temos Tribunal de Contas da Bahia, Tribunal de Contas de Minas Gerais, nós temos vários outros juristas que defendem o contrário, de que é possível a revisão geral anual que está prevista na nossa Constituição aos servidores. Agora, vamos novamente colocar os pingos nos is. Na última sessão, eu exibi um vídeo aqui da 12ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça. Em relação aos vereadores, já ficou demonstrada a inconstitucionalidade em vários julgamentos do STF e, não de maneira diferente, decidiu o Tribunal de Justiça, deferindo, concedendo uma medida liminar que suspende essa revisão geral anual em relação aos vereadores. Portanto, se nós votarmos contrário a essa revogação, isso não implicará no pagamento aos vereadores, porque por meio de decisão judicial ele está suspenso. Então eu gostaria de deixar isso muito claro à população, que hoje eu só voto de consciência tranquila contra essa revogação, porque eu tenho completa e total certeza, com base numa decisão judicial concedida por 22 embargadores, de que os vereadores não estão inclusos. Porque caso os vereadores estejam inclusos, aí sim nós vamos incidir numa violação da regra da legislatura, que diz que o salário não pode ser nem aumentado, acrescentado, nem diminuído durante uma mesma legislatura. Agora, discordo veementemente do vereador Narciso, isso não é crime, é um debate em aberto, inclusive não existe vedação expressa nesse artigo 8º, inciso 1º da Lei Complementar 173, que diz sobre vedação à revisão geral anual, não existe nesses termos, com essas palavras, portanto, eu entendo que isso seja um rol restritivo, um rol taxativo dessas hipóteses. E, portanto, por a revisão geral anual não estar ali disposta, eu entendo que ela não estaria sendo proibida pela Lei Complementar 173. É da maneira que eu voto, como o vereador Sérgio falou. E eu respeito o posicionamento do vereador Osvaldo. Não estou dizendo que vocês estão sendo contra os servidores. Só que eu acredito que seja possível que essa revisão geral anual seja concedida. Isso é um debate aberto em relação à legalidade. Em relação aos vereadores, não. Porque aí nós estamos falando de inconstitucionalidade. Isso já foi decidido reiteradas vezes. E, portanto, meu voto é contrário a essa revogação, acreditando, pontuo mais uma vez, que a revisão geral anual pode ser concedida aos servidores públicos municipais.
Presidente, para ficar mais claro que nós estamos votando dentro da legalidade, eu peço a Vossa Excelência que chame aqui o nosso assessor, advogado, para dar um esclarecimento a respeito.
Deixa eu terminar só de explicar a minha situação também. O porquê que eu voto a favor de revogar. Primeiro, boa noite a todos. Cumprimentar nosso amigo Joninho, que chegou ali agora, um grande amigo. Um grande amigo que ajuda ao crescimento do turismo de Alfredo Chaves, sempre ajudou. Ô, gente, é bem simples. Eu pedi vista na última sessão e procurei me interagir mais sobre o projeto. Procurei pessoas jurídicas e qualquer servidor que acompanhou meu mandato durante 4 anos, qualquer vereador também que estava comigo na Casa de Lei, sabe que eu briguei 4 anos pelo servidor. Eu briguei e brigo. Só que nessa situação, para mim, não é legal, porque tem a lei, que o nosso amigo Oswaldo falou, o Narciso citou o número da lei, não sei de cabeça, que só pode ter o reajuste a partir de 31 de 2021. Então não adianta agora também de querer enganar o servidor para lá na frente, então, prejudicar. Então esse é o meu ponto de vista, não voto contra servidor, nunca votei, nunca vou votar, pode ter certeza. Estou falando, inclusive, se tiver algum servidor me assistindo, vocês sabem que lutei por vocês 4 anos, vou lutar mais 4, peço aumento, peço reajuste, peço abono natalino, o que puder pedir, eu vou pedir. É só esse ponto de vista que eu queria deixar, o meu ponto de vista. E agora o advogado da casa, né?
Luiz Cláudio, por favor.
que seja resume, entendeu?
Boa noite a todos e a todas. Eu acho que já foi muito bem explanado aqui pelo vereador Oswaldo Esgúmaro que existe um posicionamento, né? Existe uma lei, a Lei 173 de 2020, que proíbe qualquer aumento, né? Seja reposição, seja reajuste, seja o nome que se dê a esse tipo de aumento, até 31 de dezembro de 2021. Isso foi uma lei que foi feita para combate ao avanço da pandemia, diminuir gastos para poder ter mais recursos para esse combate à pandemia. E, inclusive, ele até citou um julgado ali do STF, né, do ministro Alexandre de Moraes, e eu acho que deixa bem claro essa proibição. Na visão da assessoria parlamentar e procuradoria também, essas leis não podem ser mantidas em vigor, sob pena de se incorrer em crime contra as finanças públicas. Inclusive, esse posicionamento já é o posicionamento da assessoria parlamentar desde o início das discussões. Os vereadores lembram que a gente teve as reuniões e foi pontuado isso aí. Então, na visão da assessoria jurídica da casa, realmente essas leis não podem ser aplicadas, infelizmente. Né, o país está passando por um momento que requer esse tipo de medidas, né, mesmo que não sejam populares. Né. Então, esse é o posicionamento da assessoria parlamentar e da procuradoria. Né. E aí o vereador vai votar conforme sua consciência e conforme o seu entendimento. Né.
O assessor, doutor Luiz Cláudio, esse projeto ele foi elaborado mais ou menos no final de janeiro, chegou para nós em fevereiro. A legislação mudou, a lei é bem clara, está dizendo assim, não pode reajuste salarial, a lei 173 de 2020. Mas reposição, o próprio STF deu parecer favorável, que pode reposição e não pode reajuste. É como o senhor falou aí. Então, por quê? Manda para essa casa, tudo certinho, tem os parecer técnicos de vocês, e agora vem mudando, quer dizer que não pode. Então, quer dizer, há uma controvérsia nessa situação.
Assim, o posicionamento da assessoria também não é discutir a matéria. Cada vereador.
Por isso que eu falo, agora tem que vir de lá do começo, para não mandar essa matéria para casa.
A gente entende também que houve um equívoco da prefeitura quando mandou essa lei. Deveria realmente ter avaliado essa situação para depois mandar essa reposição. O que acontece é que realmente o posicionamento do Tribunal de Contas e o posicionamento aí do STF veio depois que essa lei já estava aqui. A legislação não mudou, mas os posicionamentos vieram depois, pelo que a gente tomou conhecimento. Não,
eu entendi o seu ponto de vista, está falando juridicamente. Agora, eu só acho assim triste e lamentável dar o pão e tirar da boca de quem trabalha, de quem de fato segura a peteca desse município. Então não mandasse nada para essa casa e não sancionasse, não virasse lei, não se votasse a favor, votasse contrário. Mas não, agora que está tudo certinho, você sabe que dá improbidade administrativa para os gestores que não estão pagando isso aí.
Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. O assessor, ele veio esclarecer um fato jurídico e não discutir a matéria.
Luiz Cláudio, obrigado. Em votação, o projeto de lei. Adilson José Rofeta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Contra.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Em nome de todo servidor dessa casa e do município, radicalmente contra.
Ô Charles, você já votou? Mais veto você não vota, não?
Só para não ficar o negócio pela metade.
Armando Zanato.
A favor.
Porque no começo do ano teve um veto que foi votado, por isso que eu estou questionando.
Foi votado, ausente. Na hora não estava na hora da votação. De acordo com o regimento
Nem
interno,
no
não. Pela ordem, não estava.
Tá, beleza.
Declaro aprovado pela maioria
pela
dos
ordem,
vereadores.
Pela ordem, presidente. Nessa presente. Matéria, eu acho que Vossa Excelência vota também, presidente.
Voto não. É projeto, não é veto não, Sérgio. 6 favorável e 2 ao contrário.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 15 de 2021 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do Projeto de Lei número 15 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Local, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022 e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária. Por fim, seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para a emissão de parecer, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que não existe qualquer óbice legal para a sua aprovação, pois o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa. No mérito, verifica-se a necessidade de promulgação da lei que contemple as prioridades e metas da administração, a organização e estrutura do orçamento, as diretrizes gerais para a elaboração e a execução da lei orçamentária anual, as disposições sobre dívida pública, legislação tributária e despesas com pessoal, dentre outros requisitos necessários, com a finalidade de elaborar o orçamento municipal para 2022, ao que o presente projeto de lei atende de forma adequada. Diante de tudo quando foi exposto, pela importância da proposição, esta deve ser aprovada. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 21 de maio de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, Sérgio Bianchi e Newton César Belmoque.
Em discussão, projeto de lei.
Presidente, não existe previsão no regimento interno, mas comuniquei com todo mundo aqui antes da sessão que eu encontrei 2 erros materiais, erros de digitação. Um na página 14 e o outro na página 24. Eu gostaria de falar os dois e botar em votação para a gente poder aprovar, que vai ser a decisão, consentimento provavelmente unânime, para quando retornar ao executivo não voltar com esses errinhos. A página 14, que está falando em 2020, e no caso seria 2022, né, porque nós estamos aprovando a diretriz para a LDO do ano seguinte, e na página 24, que os resultados deveriam ser negativos. Opera-se uma subtração, sendo que o valor da despesa é maior do que a receita e está dando um valor positivo, no caso deveria ser negativo. Então são só esses dois errinhos que eu gostaria de colocar em votação, por mais que não exista a previsão legal, só para a gente corrigir o projeto voltar redondinho. Não vai alterar a substância, o conteúdo principal do projeto.
Eu acho que você quer botar os dois erros em votação ou botar o projeto, que depois o...
Você vai depois botar para corrigir?
Não, já depois, depois a gente bota para corrigir.
Mas é, todo mundo está de consenso, todo porque como mundo todo mundo já vai votar, era só isso que eu queria
foi erro de digitação, né?
Para informar todo mundo.
Não. Sim.
Ah, então...
Depois beleza. A gente... Tranquilo.
Então tá ok.
Obrigado, Tonei. Em votação, projeto de lei.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrácia.
Pela aprovação.
Hilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado, todos os vereadores presentes.
Pela ordem, presidente. Queria pedir prorrogação de horário de uma hora.
Defiro.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 16 de 2021. Dispõe sobre denominação de Academia Céu Aberto Silvestre Vanelli, a academia localizada no distrito de Sagrada Família. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica acerca do projeto de lei número 16 de 2021, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre denominação de prédio público no município de Alfredo Chaves. Introdução. Trata-se de análise técnica. Trata-se de projeto que tem como finalidade estabelecer denominação da Academia Céu Aberto, localizada no distrito de Sagrada Família, neste município, com o nome de Academia Céu Aberto Silvestre Vanelli. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Em seguida, o presidente encaminhou a proposição para esta Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto objetivos como subjetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. E não existe defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada pelo chefe do Executivo, sendo que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98 foi observada. O projeto de lei busca dar nome a espaço público, ou seja, a Academia Céu Aberto, situada no distrito de Sagrada Família, neste município de Alfredo Chaves, homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense, em especial naquela comunidade. No mérito, verifica-se que o projeto de lei em análise guarda relação com a Lei Orgânica de Alfredo Chaves, nomeia um novo espaço público e o nome apresentado preenche satisfatoriamente aos requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o presente projeto de lei nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 21 de maio de 2021, Comissão de Justiça e Redação Final. Vereadores Oswaldo Sgúmaro, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem, presidente. Eu quero aproveitar, já que a gente vai falar desse projeto, registrar a presença do neto do nosso já saudoso Silvestre Vanelli, Edmar. Eu tenho certeza que é um grande neto, né? E falar de seu Silvestre, gente, é muito fácil. Silvestre, ele foi coordenador da Igreja de Sagrada Família por várias vezes, né? Foi fundador e sócio da Associação de Moradores da Comunidade, foi massagista e organizador do time Futebol Clube de Sagrada Família. Então, quer dizer, eu tive o privilégio de conhecê-lo e conviver uma parte da época do esporte com ele. Era uma pessoa super carismática, carinhosa, era um bom pai, um bom avô, né, Edmar? Um bom filho, era um membro exemplar dentro da comunidade de Sagrada Família. Então está de parabéns, não só essa homenagem que está prestando para a família lá do nosso saudoso Silvestre, mas também está de parabéns à administração por fazer essa indicação para esse nome que é louvável, de todos esses elogios, de todas essa homenagem, por ele ser um grande esportista, botar essa academia de céu aberto em nome dele. Então está de parabéns a todos, não só a administração, mas também toda a comunidade de Sagrada Família e toda a família Vanelli. Edmar, parabéns pela família que ele deixou dentro da comunidade.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Antes de passar para o pequeno e grande expediente, eu queria deixar registrado essa casa de leis aqui, que um agradecimento para o nosso prefeito, doutor Fernando, que o ano passado a gente fez um pedido, falando a gente porque os vereadores, foi um pedido meu, a indicação minha, e a colocação do Revisol de São Marcos a Ibitiruí. É uma estrada que... caminhão de banana, caminhão de café, entendeu? Eu queria deixar registrado um agradecimento que isso vai ser muito importante para a comunidade de Ibitiruí. Obrigado ao nosso prefeito. Sérgio Bianchi.
Senhor presidente Charles Gag, demais membros da mesa, senhores vereadores, servidores dessa casa, Edmar, é uma honra recebê-lo aqui. Boa noite a todos. Presidente, eu costumo sempre, quando eu vejo as coisas erradas na administração, fazer crítica. Mas faço com responsabilidade e aonde tem que se fazer crítica. Mas aonde tem que fazer elogio também eu faço. E eu quero aqui nesse momento parabenizar o prefeito, doutor Fernando, a Secretaria de Planejamento, na pessoa da Ruth Leia Gaig, pela a infraestrutura do atendimento e apoio ao turista, mirante, banheiro e deck da Cachoeira de Matilde. Eu estive lá esses dias, é digno de aplauso que foi feito lá pela administração. Então, quando a coisa é boa e é verdadeira, a gente tem que vir para essa casa e tem que ter responsabilidade, tem que elogiar. Então, eu estou tirando esse momento para parabenizar mais uma vez o prefeito, a Secretaria de Planejamento e toda a equipe que estava envolvida naquele trabalho. Hoje, podemos receber o turista lá de cabeça erguida, que eu tenho certeza que vai trazer... não só progresso culturalmente para o município, mas também vai trazer financeiramente. Porque hoje nós temos turistas, não só do país, temos do exterior. Pena que essa pandemia está segurando um pouco. Mas se Deus quiser, em breve, a gente vai estar com a vida normal, os turistas vão estar retornando para esse município, a gente vai poder estar gerando emprego. E com certeza, o que foi construído lá hoje vai gerar emprego já. Já vai dar uma movimentação bem melhor. Então vai beneficiar não só os moradores, mas também aquele que ganha o pão de cada dia com seus produtos caseiros e outras coisas mais. Quero aproveitar esse momento também, agradecer e parabenizar todas as pessoas que participou do mutirão que a gente fez na comunidade de Quatro Territórios no sábado, em prol do nosso amigo Jean Venturini, que teve duas fraturas no pé. E a comunidade tem esse dom gostoso, inclusive o vereador Nilton e o vereador Serafim participaram do outro mutirão anterior, mas esse eu faço questão de mencionar, porque, gente, 130 pessoas para poder apanhar a colheita de café. essas ações a gente tem que divulgar e tem que parabenizar, e que sirva de exemplo às demais comunidades, outros municípios, porque o mundo que a gente vive hoje, é difícil não ter essa integração de amor, né, de carinho ao próximo. E a nossa comunidade com a território, as comunidades vizinhas, foi Nova Manta, Boa Vista, Gavião, Nova Estrela, Recreio, pessoal da comunidade de Pongal, de Campinho, enfim. Teve gente de Sagrada Família, Caco do Pote. Então estão todos de parabéns. Que Deus ilumine essas pessoas que dê esse gesto de carinho, de amor ao irmão. E quantas vezes precisar, eu falo em nome da nossa comunidade lá, nós estamos à disposição para atender a todos. Só queria falar isso, presidente. Obrigado, tenha toda uma boa noite.
Nada mais havendo a tratar.
Ô, presidente, uma parte, por favor. Quero aqui, hoje, né, agradecer primeiramente a Deus e a todos que pediram por mim. Passei por momentos difíceis, que essa doença, essa praga, Deus me livre. Mas graças a Deus estou bem, deixou sequela na minha visão, mas já fiz cirurgia nas duas visões, graças a Deus estou enxergando maravilhosamente bem. E agradecer o carinho, a dedicação de todos os funcionários dessa casa, que tem comigo, não sei com os outros, mas comigo eu só tenho a agradecer a todos funcionários dessa Casa de Leis. E quero também, amanhã é um dia especial, amanhã é um dia muito especial, que Deus nos agraciou com a vinda de Ivânia ao mundo, né, abrilhantando a todos com a sua energia e sinergia para o bem e para fazer o bem, sem olhar a quem, para todos. Muitas bênçãos no dia de amanhã e nos demais que estão por vir. Minha amiga, para você toda a felicidade do mundo. Parabéns, saúde, paz e amor. Deus abençoe, Ivânia. Amanhã é o seu dia. E amanhã eu não estarei. Um abraço e muitas felicitações. Obrigado a todos que energia positiva para a minha saúde. A todos, uma boa noite, muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de junho, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.